E no outro também já agora.
Ai, eu sou péssima para estas coisas.
Não é não.
Sou.
Obrigadíssima.
Então, aí, não, aqui aí, não, ai pronto.
Está ótimo, muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, eu sei que a seguir a uma audição, sabe bem, um pequeno intervalo, eu aliás queria-vos apenas prestar uma informação e dizer-vos que, de acordo com aquilo que já falámos no grupo de trabalho, portanto, o grupo de trabalho sobre as alterações à transmissão de empresa ou estabelecimento, o tempo disponível, obviamente, não foi suficiente. E, portanto, aquilo que consensualizámos entre todos foi que traríamos, uma vez que está agendado o ponto, que aliás é o ponto 3, para esta reunião, traríamos a esta reunião a posterior discussão, e aliás não só a posterior discussão, mas até a manutenção, digamos, das inscrições que havia, estando o Sr. Deputado António Carlos Monteiro nos a palavra e a Sra. Deputada Clara Marques Mendes para fazer também uma intervenção. Portanto, guardaríamos, digamos, essas intervenções para quando, para iniciarem o ponto 3. E eu informei também que só soube que teria de exercer estas funções ontem às 9 da noite e, portanto, tinha outros compromissos, entre eles o de acompanhar a delegação dos nossos colegas polacos que cá está e ao qual eu faltei, obviamente, que tinha lugar a partir das 10h30 e à qual tive que faltar. Não gostaria de faltar ao almoço que está programado para o 12h30 e que, obviamente, também teria que sair um pouco antes. Nessa conformidade, acho que é um pouco ridículo começar eu a reunião para depois ter que me ausentar. Faria, portanto, como fiz a primeira parte da reunião e daria de imediato, portanto, o lugar à senhora vice-presidente Rita Rato para que tomasse o lugar e dirigisse a segunda parte da reunião, porque acho que é um bocado ridículo fazer 5 minutos de reunião e depois ir-me embora. Muito obrigada a todos e a todas e a todos pela vossa compreensão.
Bom dia, senhores deputados. Vamos continuar a reunião, se não há alterações à ordem de trabalhos. O que está prevista é a apreciação e votação. Não foi possível enviar as atas 125, 126, 127 e, por isso, serão enviadas para a próxima reunião. Por isso, passamos ao ponto 2, que consta da apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei 553. Do BR, põe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego, a 15ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro, e o Projeto de Lei 687/13 do PCP, que repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores, procedendo à 13ª alteração à Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e a 7ª alteração à Lei 35/2014, de 20 de Junho, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A deputada autora do parecer é a deputada Carla Tavares e passar-lhe já a palavra para a apresentação do parecer.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Bom dia a todos e a todas. Estes dois projetos de lei têm por objetivo a reposição das condições de pagamento de trabalho suplementar e do descanso compensatório, conforme estava previsto no Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, antes da publicação da Lei nº 23/2012, de 25 de junho. Quanto à apreciação... desculpem. O primeiro projeto de lei, o número 553/13, do Bloco de Esquerda, e de acordo com a exposição dos motivos que constam do mesmo, o objetivo do referido projeto de lei é repor o direito ao descanso compensatório por trabalho suplementar, remunerar com justiça o trabalho extraordinário e desincentivar o abuso de horas extras e de prolongamento de horários, expurgando o Código de Trabalho das medidas impostas durante o período da intervenção da Troika e do Governo das Direitas relativas a estas matérias. Quanto ao projeto de lei número 687/3 do PCP, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português defende que só uma legislação de trabalho que retome a sua natureza de proteção da parte mais débil é compatível com uma perspectiva progressista e com o desenvolvimento económico e social, propondo assim com este projeto de lei a reposição dos montantes e regras de cálculo do pagamento do trabalho extraordinário, trabalho suplementar e em dia de feriado. Quanto à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e bem assim do cumprimento da lei formulária, cumpre-me dizer que ambas as iniciativas tomam a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 119 do Regulamento da Assembleia da República, encontrando-se redigidas sob a forma de artigos, têm uma designação que traduz sinteticamente o seu objetivo, o seu objeto principal, e são precedidas de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais, bem como consignado no número 1 do artigo 123 do Regulamento da Assembleia da República quanto aos projetos de lei em particular. De igual modo, respeitam os limites à admissão das iniciativas, na medida em que não parecem infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e definem concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Ambos os projetos de lei incluem uma exposição de motivos e cumprem o disposto na lei formulário. Uma vez que ambos têm um título, também traduz sinteticamente o seu objeto. Acresce que, nos termos do número 1 do artigo 6º da Lei Formulário, os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre as outras normas. Assim, as regras da logística aconselham que, por razões informativas, o título faça menção ao diploma alterado, bem como ao número da ordem da alteração introduzida, prática que tem vindo a ser seguida. Ambas as iniciativas pretendem alterar artigos do Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova a revisão do Código de Trabalho. Sendo que a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português altera também a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, sendo esta a sétima alteração, caso seja aprovada. Assim, em caso de aprovação, sugere-se para efeitos de ponderação em sede de especialidade o seguinte título para cada uma destas iniciativas. Quanto ao projeto de lei número 553/3 do Bloco de Esquerda, sugere-se o título, repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, procedendo à 13ª alteração ao Código de Trabalho, aprovada em anexo à Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro. Quanto ao projeto de lei número 687/13 do Partido Comunista Português, sugere-se o título, repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores, procedendo à 13ª alteração ao Código de Trabalho, aprovada em anexo à Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, e à 7ª alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho. Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço, ou nenhuma das iniciativas em apreço, não nos parece suscitar outras questões quanto à lei formulário. Quanto às iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria, há outras iniciativas legislativas pendentes, vou escusar-me agora de estar a referir. Quanto a petições, não existem petições relacionadas ou com matéria conexa. Quanto à opinião da deputada autora do parecer, reserva-se a sua posição para a discussão destas iniciativas legislativas em sede plenária e, assim, quanto às conclusões e tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte. As presentes iniciativas legislativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Quanto à Lei Formulário número 1 do artigo 6º do referido à Lei Formulário, os diplomas que alterem outros devem indicar o número da ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas. Assim, propõe-se que, sendo estas iniciativas legislativas aprovadas na generalidade, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passe a conter o número da ordem da alteração introduzida. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. E é só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Há algum grupo parlamentar se quer inscrever?
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Da parte do grupo parlamentar do PSD, felicitar a Sra. Deputada, relatora do parecer. E, portanto, de nossa parte é tudo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agradecer também a apresentação do parecer, apenas para informar que foi dado conhecimento à Comissão que o projeto do Bloco de Esquerda 731, que estava agendado para esta discussão, com estes projetos para sexta-feira, foi retirado e o projeto que será apenas objeto de discussão será o projeto 553, que foi objeto de relatório. E, portanto, apenas dar nota disso. Foi arrastado também um projeto do PAN, mas como só deu entrada, não houve condições de nomear relator, ainda nem sequer baixou à comissão, e por isso será discutido em plenário, mas ainda não baixou à comissão, para a discussão na próxima sexta-feira. Muito obrigada. O Sr. Deputado José Soeiro.
Rápido, obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar a deputada relatora pela realização do parecer e dizer que, complementar a explicação que foi dada pela deputada Rita Rato, é que, na verdade, o projeto do Bloco já estava na comissão porque tinha baixado sem votação. A nossa, na altura, a informação que tínhamos, ou pelo menos a falta de informação que tivemos, responsabilidade nossa, evidentemente, era que, tendo passado o prazo pelo qual o projeto tinha baixado à Comissão, e tendo baixado à Comissão na sessão legislativa anterior, deveríamos reapresentar. Não sucede dessa forma. De facto, o projeto continua na Comissão para a discussão na especialidade e, portanto, para na generalidade, sim. Ah, porque ele não foi objeto de votação, evidentemente, e, portanto, a discussão do projeto do PCP, caso seja aprovado, será feita em conjunto com o do Bloco, que já está na comissão. Se houver votação na sexta-feira, o próprio projeto do Bloco tinha baixado sem votação à comissão. Ah, portanto, ele vai ser discutido, claro, é isso, ele vai ser discutido. Desculpem. Sim, ele não chegou a ser discutido, vai ser agendado, porque era um projeto que estava na comissão. Então, peço desculpa, estava a dar a informação errada. No fundo, trata-se de agendar, de arrastar para a discussão com o projeto do PCP um projeto que já estava entregue e que era anterior ao 700 e tal, que era de conteúdo semelhante.
Ou seja, mantém-se em discussão os projetos que foram objeto de parecer, mais o projeto do PAN, que não teve parecer porque ainda nem sequer baixou esta comissão. O projeto 553 tinha baixado esta comissão, mas ainda não tinha sido objeto de discussão na generalidade e, portanto, está em condições de ser feito. E por isso foi retirado o 731. Obrigado, Sr. Deputado. O terceiro ponto. Ah, falta votar o parecer, exatamente. Parecer que é conjunto relativamente aos dois projetos de lei que anexa a nota técnica do projeto. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém, quem vota a favor, é aprovado por unanimidade e, portanto, estes projetos serão discutidos na próxima sexta-feira. Eu agora votei enquanto deputada do PCP e nem enquanto presidente em exercício, como é óbvio. Então, passaríamos agora à ratificação das votações. A ratificação das votações, que é o ponto 3, mas que não é exatamente a ratificação das votações, porque a discussão ainda não tinha terminado, relativamente aos projetos de lei sobre a alteração do regime jurídico da transmissão de empresas ao estabelecimento. A Sra. Deputada Wanda Guimarães, que fez essa discussão, pediu-me para informar que não pode estar presente agora devido a outros compromissos, mas o Sr. Deputado António Carlos Monteiro também não podia estar antes e, portanto, faremos agora essa discussão. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro estava no uso da palavra e depois estava inscrita a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Portanto, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Evidentemente, estamos agora a tentar reatar uma discussão já é longa e, obviamente, que não estamos em condições de fazer a ratificação. Portanto, eu pergunto à Sra. Presidente, vamos passar às votações diretamente em comissão, é isso?
Se o Sr. Deputado quiser...
Só uma pergunta.
Não, eu creio que, como estavam inscritos, a Sra. Deputada Clara Martins estava inscrita, o Sr. Deputado ainda não tinha terminado, mas já era... Portanto, sim. O que eu sugeria era que, após, que no decurso da sua intervenção, que ainda quiser intervir, que se inscrevesse, se ninguém o fizesse, a Sra. Deputada Clara Martins Mendes terminava a sua intervenção e passaríamos à votação. E, portanto, deixaria de ser uma ratificação, mas seria uma votação em comissão.
Pronto, era essa a minha pergunta. Senhora Presidente, então, voltando àquilo que tinha sido a minha intervenção e vou aproveitando também o facto de estarmos em comissão e de modo a não ter que pedir novamente a palavra para intervir sobre aquilo que é o processo legislativo e aquilo que seria a ratificação, que não é ratificação e passará a ser a votação, aquilo que, enquanto CDS neste debate tenho, enquanto representante do CDS neste debate tenho a dizer, fazendo um pouco o balanço daquilo que também foi o debate realizado no grupo de trabalho, é que nós temos aqui um problema que, do ponto de vista político, nos parece particularmente significativo e que não podemos deixar de sublinhar, e irei repetir aquilo que disse no grupo de trabalho, ou seja, consideramos que a forma como se avançou neste processo legislativo é uma forma errada, que procurando resolver-se um problema de um caso concreto, se avança com um processo legislativo que é contaminado por esse mesmo caso concreto e que adotou uma postura de ignorar a consultação social, sendo que aquilo que neste processo legislativo estão em causa são não apenas interesses dos trabalhadores, mas também interesses das entidades empregadoras e aquilo que é a própria ação do Governo, designadamente da ACT. Estranhamos e dissemos que estranhávamos muito esta cedência do Partido Socialista aos seus parceiros de coligação mais à esquerda, que assentam a lógica da legislação laboral numa lógica de conflitualidade que é por eles desejada, em vez de se trabalhar no sentido da concertação social e procurando, desse modo, encontrar soluções que sejam soluções aceites de forma tripartida em diálogo social, e isso para nós é merecedor da maior censura, e evidentemente que esta lógica de reversão às prestações na legislação laboral, que faz parte da estratégia do Bloco de Esquerda e do PCP e à qual o PS tem vindo a ceder sucessivamente, é para nós uma forma errada de fazer a revisão da legislação laboral, uma vez que consideramos que essa mesma legislação laboral deveria ser discutida em concertação social, deveria ser conhecido quais são os diferentes aspectos que, em conjunto, pretendem alterar, em vez desta salamização da negociação e de termos um Partido Socialista a funcionar a reboque dos seus parceiros mais radicais. E essa é, do ponto de vista política, aquele que é o nosso maior reparo em relação a esta matéria. Do ponto de vista técnico-jurídico, aquilo que nós consideramos é que a solução contém erros graves. Aliás, tivemos o cuidado, e vou repetir aqui aquilo que já disse, de chamar a atenção de que a nossa divergência não assenta, por exemplo, no agravamento das coimas. Do ponto de vista técnico, não é, é perfeitamente possível que seja entendido que, em vez de ser uma contornação leve, passe a ser grave ou passe a ser muito grave. Não é aí que está a nossa divergência. A nossa divergência está, fundamentalmente, no facto de se ter consagrado, em relação à ACT, a possibilidade não apenas de aplicar coimas, mas de ir ainda mais longe e de decidir aquilo que podem ser conflitos entre particulares, ou seja, funções que são tipicamente da função jurisdicional, e consideramos que que o número 11 do artigo 285 vai claramente muito além daquilo que é admissível, de modo a respeitar-se o princípio da separação de poderes entre aquilo que são atos da administração pública e aquilo que são atos dos tribunais. E, portanto, consideramos que é uma solução tecnicamente errada, que irá, obviamente, agravar a conflitualidade e que irá levar, como é óbvio também, a conflitos que poderão colocar em causa a própria constitucionalidade desta mesma solução no âmbito da aplicação em casos concretos. Por outro lado, consideramos que é completamente errado que se estabelece uma obrigação em relação a todas as empresas de terem que comunicar à ACT, que tem os meios limitados que nós conhecemos, que todas as transmissões de estabelecimento têm que ser comunicadas à ACT, sendo que a ACT participa na negociação entre partes no que diz respeito àquilo que é a transmissão de estabelecimento. Isto significa uma tutela da economia pelo Ministério do Trabalho e parece-nos claramente excessivo que essa mesma tutela seja instituída, porque pode inclusivamente colocar em causa aquilo que é o princípio da liberdade negocial e, como aliás foi bem chamada a atenção pela minha colega deputada Clara Marques Mendes, pode inclusivamente pôr em causa o próprio direito comunitário e convém não esquecermos que se está, neste caso, perante a transmissão de as regras relativas à transmissão de estabelecimento resultam da transposição de uma diretiva comunitária. Por outro lado, não posso também deixar de sublinhar que o Partido Socialista, que tinha traçado uma linha vermelha no direito da oposição, dizendo que não concordava, que discordava dessa mesma alteração, ou pelo menos teria as maiores dúvidas quanto a essa mesma alteração, cedeu totalmente aos seus parceiros e acaba por aceitar este direito à oposição, mas este direito à oposição ainda por mais com uma particularidade, que é a seguinte, é que apesar de poder haver uma transmissão absolutamente lícita, não sendo por isso sequer fraudulenta, concede-se ao trabalhador o direito de se opor a essa mesma transmissão e o direito a ser compensado por essa mesma transmissão, ou seja, a ser indenizado pela entidade empregadora, como se houvesse um ato ilícito da entidade empregadora. E, portanto, estabelece uma obrigação de indenizar por ato lícito, ou seja, uma responsabilidade objetiva da entidade empregadora em função da transmissão de estabelecimentos. E, portanto, parece-nos que se vai claramente num sentido que é excessivo e, com toda a franqueza, vos diria que, compreendendo o CDS, que há um problema em concreto que suscita este processo legislativo, foi a questão da PT Altice. E se o que estava em cima da mesa era resolver o problema da PT Altice, é óbvio que uma lei não deve ter aplicação retroativa, sob pena de levantar problemas ainda mais graves. E se estávamos perante situações de eventual fraude, como foi dito, ou de eventual abuso de direito, como também foi dito, que deveriam ser utilizados os meios à disposição, sejam eles legislativos ou jurisdicionais, que resolvessem essa questão do ponto de vista técnico. A solução que é encontrada para dar solução a um caso concreto que já em que a maior parte dos seus atos já foram praticados no passado e, portanto, a lei não tendo aplicação retroativa, mas ainda apanhar toda a economia e todas as empresas a seguir, é óbvio que não nos parece que seja uma boa solução e não nos parece que venha a resolver aquilo que são os principais problemas em relação às quais os partidos que a negociaram, no fundo, assumiram o compromisso de terem de resolver. E, portanto, eu acho que aquilo que é, no fundo, o problema que foi suscitado perante esta Comissão tem uma má solução e, apesar de se prometer resolver esse problema, sabemos que a lei não irá resolver o problema do passado, mas arrisca-se a provocar uma extrema conflitualidade no futuro aumentando as situações de incerteza jurídica, que evidentemente irão promover ainda maior conflituosidade, sem salvaguardar aquilo que eram os problemas que se pretenderia resolver. Mais uma vez terminamos dizendo que é um péssimo sinal que esta alteração tenha sido feita sem ser sujeita, primeiro, a um debate na concertação social, chamando nós também a atenção para a forma como o Governo do Partido Socialista incumpriu o último acordo de concertação social em relação ao salário mínimo e como foi incapaz de chegar a acordo em torno do salário mínimo deste ano, o que significa que o Partido Socialista claramente se revela incapaz de proceder à concertação social que era fundamental em torno da legislação laboral. E a pergunta que fica é, tendo entrado, salvo erro, mais uma meia dúzia de projetos do Bloco de Esquerda e do PCP, todos eles para a revisão da legislação do Código de Trabalho às parcelas, às prestações. A questão é de saber qual vai ser o ponto de chegada no fim destes vários processos legislativos e se o Partido Socialista vai continuar a ceder, como tem cedido, aos seus parceiros à esquerda. E isso significa fazer uma revisão global e uma reversão global do Código de Trabalho sem concertação social, o que obviamente é para nós absolutamente censurável.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, durante a intervenção do Sr. Deputado, inscreveu-se o Sr. Deputado. Sim, era só para informar que se inscreveu o Sr. Deputado José Soeira e eu também. E agora tem a palavra a deputada Clara Marques Mendes. Temos todo o gosto em falar a seguir ao Sr. Deputado.
Muito obrigada. Portanto, relativamente àquilo que eu disse na primeira intervenção que ocorreu na reunião da manhã, portanto, eu reitero tudo aquilo que foi dito, mas com reforço, é que as dúvidas que aqui foram colocadas pelo PSD não foram esclarecidas. E então eu volto a insistir, os seus deputados são capazes de explicar que quando um trabalhador usa o direito de oposição e vai, alegando prejuízo sério por falta, por exemplo, da manifesta solvabilidade da empresa, o que é que acontece se a entidade patronal recorrer ao tribunal, ou vai ter que recorrer ao tribunal para se apreciar esta justa causa de despedimento, o que é que acontece se não for concedida, se não for reconhecida? E o que eu deixei estas dúvidas por causa dos conceitos imprecisos, dizendo que os senhores estão a consagrar direito de oposição, sem pensar nas causas e nas consequências que garantam a certeza jurídica da situação do trabalhador, e aliás, em resposta às minhas questões, às minhas dúvidas, a senhora deputada Wanda Guimarães teve a oportunidade de dizer algo de mais ou menos, quando os problemas surgirem logo se vê o que se faz. E eu acho lamentável, não disse isso, disse por outras palavras, disse quando surgir logo se vê que, como é que se resolve. Não, senhores deputados, nós não podemos estar a tentar encontrar uma solução com outro problema. E é isso que os senhores deputados estão a fazer aqui. E a nossa posição desde o início foi a seguinte, e aliás aproveito para responder a essa deputada Rita Rato, que nós estivemos e não permitimos sequer que se ponha em causa a seriedade com que nós trabalhamos estas matérias, e vou-lhe desde já dizer que tivemos a oportunidade de analisar bem quer as propostas iniciais que estavam em cima da mesa, os projetos, quer esta proposta, socorrendo-nos inclusive daquilo que têm sido as decisões de tribunais, para nos ajudarem a tomar decisões, e de facto chegamos à conclusão que esta é uma matéria que tem obrigatoriamente de ir à concertação social. Porque, volto a lembrar, há um equilíbrio que tem de ser encontrado, e o equilíbrio que a diretiva obriga. Os senhores deputados não estão preocupados com este equilíbrio. Portanto, ao consagrar-se o direito da oposição de forma expressa na lei, que, como disse, já tem vindo a ser reconhecido pelos tribunais, portanto é uma certeza que ele é reconhecido, mas ao consagrar-se expressamente tem de se ter a certeza de que as causas que levam ao direito da oposição e que as consequências salvaguardam devidamente o trabalhador. E não há aqui nenhuma garantia, volto a repetir, por exemplo, a questão do prejuízo sério. O que é que acontece? Vão ou não vão ter que ir para tribunal discutir uma questão? Se atualmente se queixam que têm de ir para tribunal para ver garantido o direito à oposição, vão passar a queixar-se porque a entidade patronal não reconhece que haja justa causa para a resolução do contrato. Portanto, senhores deputados estão claramente a querer legislar para tentar mostrar, e estão a legislar, façam um caso concreto, estão a tentar mostrar que estão a resolver um problema, não estão a resolver problema nenhum. Há erros jurídicos, além da questão política, há aqui erros jurídicos que só vão trazer problemas para os trabalhadores. A seu tempo, eu espero que os senhores deputados, e volto a apelar ao bom senso, e que ponderem estas questões, porque os senhores deputados não conseguiram responder-me às dúvidas que eu levantei. E vou levantar aqui outra questão, que o senhor deputado José Soeiro disse, com grande certeza, que se o trabalhador, porque eu coloquei uma questão, então se a entidade patronal transmite todo o seu estabelecimento, qual é a situação do trabalhador? Os senhores deputados, a solução que consagram é, fica afeto ao transmitente, mas o transmitente transmite tudo. E o senhor deputado José Soeiro diz-me assim, não está nada na lei, não há resposta no vosso projeto. O senhor deputado diz-me assim, é evidente, caduca. Ó, senhor deputado, eu, como lhe disse, tive a oportunidade de analisar imensa doutrina, imensa jurisprudência, porque acho que o legislador tem de ter esse cuidado de fazer uma legislação que não venha criar mais problemas. E essa não é a certeza evidente que o senhor deputado alegou. Essa é precisamente uma dúvida que está atualmente nos tribunais, que se discute, que perante uma situação dessas, se caduca ou não caduca. Portanto, senhores deputados, vamos ser sérios, e aqui, senhores deputados, vamos ser sérios, e eu entendo, e volto a dizer, os senhores deputados podem ter muito boa vontade, que não sei muito bem o que é que isso quererá dizer, mas, senhores deputados, não se pode legislar a quente e mediante um caso concreto, não se pode legislar sem ponderar devidamente, e, sobretudo, não se pode legislar uma matéria desta natureza, que tem a ver com matérias de natureza laboral, em que estão em causa os direitos dos trabalhadores, em que estão em causa a liberdade económica, não se pode legislar à margem dos principais intervenientes nestas questões, que são os representantes dos trabalhadores, os representantes dos empregadores, que juntamente com o Governo vão encontrar equilíbrio e conseguem encontrar os consensos. E a partir desses consensos, o legislador estará em condições de fazer aquilo que lhe compete, que é de facto uma legislação que venha resolver problemas. Os senhores estão aqui, e como eu disse na minha primeira intervenção, a apresentar soluções. Nós não concordamos com estas soluções que aqui são apresentadas na questão de direito à oposição e as demais questões, e dizer que os senhores estão aqui a apresentar supostamente soluções, que como já disse não são soluções, que tenho dúvidas que não vão contra a diretiva comunitária, como já referi na minha primeira intervenção. Tenho dúvidas que não possam estar a pôr em causa aquilo que é a diretiva comunitária. Portanto, chamo mais a atenção também para esse problema. E agora, depois de deixar estas questões técnicas e todas as outras que tinha na minha primeira intervenção, dizer, faço um apelo que os seus deputados ponderem, não ponderem esta questão, submetam esta matéria àquilo que é concertação. Nós já sabemos a posição do PCP e do Bloco de Esquerda, mas aqui faço um apelo mais ao Partido Socialista, até porque nos estranha uma situação. O Governo, até à data, não reverteu a legislação laboral, tem tratado esta matéria com os parceiros sociais. Mas aqui, o PS, a reboque, está a fazer o contrário daquilo que o Governo tem feito até agora. O PS vai a reboque dos seus parceiros de coligação e está a fazer, sem ponderar, ao seu deputado, o seu deputado fala no fim aquilo que tiver que falar, porque esta matéria é demasiado séria, para estar a ser tratada com esta leveza. E, portanto, senhores deputados, eu faço este apelo com toda a sinceridade, porque acho que, de facto, esta matéria merece ser maturada. Merece, mas não é passar o tempo, como há bocado o senhor, alguém disse, já tivemos muito tempo. Não é o tempo, não é maturar e aguardar e estar a matéria um mês na gaveta, não. Ó, senhor deputado, estamos a falar da transmissão dos estabelecimentos, já percebi que o senhor deputado não tem argumentos, mas, portanto, então não diga nada, porque nós estamos a falar, senhor deputado, os senhores estão a dizer aos trabalhadores da PT Altice, estão a querer dizer aos trabalhadores da PT Altice que lhes vão resolver um problema. Senhores deputados, não estou nervosa, senhor deputado, mas confesso que estas matérias, quando há erros jurídicos, confesso-lhe, fico muito preocupada. Sabe porquê, senhor deputado? Porque eu, enquanto jurista, tive muitas vezes de interpretar a lei. E muitas vezes, e agora percebo, porque é que há muitas situações que surgem e o legislador não pondera devidamente. Sabe porquê, deputado? Pela pressa. Pela pressa, pela falta de ponderação, pela falta de maturação, pela falta de seriedade no que diz respeito à forma de fazer as leis. E, portanto, com isto termino dizendo que, mais uma vez, a nossa posição é que esta matéria tem de ser tratada com os parceiros sociais e encontrarmos aqui um equilíbrio, um consenso, porque, de facto, merece ser olhada esta matéria.
Sim, obrigado, senhora deputada. Dava a palavra ao senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora presidente. Queria fazer 5 comentários. O primeiro é que nesta legislatura já houve alterações ao Código de Trabalho. Gostava de lembrar que as alterações ao Código de Trabalho para reforçar o regime jurídico de combate ao assédio no trabalho não resultaram de nenhum acordo da concertação social. Resultaram de um trabalho que o Parlamento fez, e muito bem. E, portanto, não é a primeira vez que nós estamos a alterar a legislação laboral nesta legislatura, não é a primeira vez que existe um acordo. Mais, alguns dos artigos da alteração legislativa sobre o regime jurídico de combate ao assédio no trabalho, que não foi feito em sede de concertação social, mas do Parlamento, alguns artigos até tiveram um voto favorável do PS e do CDS. Os senhores deputados já contribuíram para alterar o Código de Trabalho sem passar pela concertação social nesta legislatura. Vejam bem. Segunda questão, eu acho que os deputados devem evitar menorizar o Parlamento e devem evitar apoucar o próprio papel dos deputados. Nós tivemos um processo legislativo que ouviu todos os parceiros sociais. Esta comissão que vai decidir depois de ter ouvido todos os parceiros sociais. Se os senhores deputados acham, ou se há senhores deputados que acham, que depois de se ouvirem os parceiros sociais nesta comissão, os deputados não devem poder legislar, porque só o Governo, palavras da senhora deputada, só o Governo em concertação social é que deve encontrar as alterações ao Código de Trabalho, isso é uma forma de apoucar, de menorizar o papel dos deputados, que é lamentável que seja feita por deputados. O Parlamento tem a dignidade e até, em alguns casos, o monopólio de capacidade de alterações legislativas. E no caso do Código de Trabalho, a legislação laboral, como é bem sabido, a alteração da legislação laboral é competência do Parlamento. O Parlamento teve a oportunidade de ouvir as opiniões dos parceiros sociais, de fazer o seu debate, de ouvir quem entendeu e de fazer as suas escolhas. E, portanto, acho que as escolhas que vamos fazer são essas que nos responsabilizam. Em terceiro lugar, queria dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, não vou repetir toda a intervenção que fiz de manhã, também não vou comentar a intervenção que ouvi aqui, porque ela é repetida em relação à que foi de manhã, nem todos os deputados estiveram no grupo de trabalho, não vou reeditar o conjunto dos argumentos, acho que vou nos poupar a isso. Mas quero dizer que valorizamos muito a possibilidade de encontrar uma alteração legislativa que responda às inquietações que os trabalhadores nos colocaram. E entendemos que isto é um passo importante para reforçar os direitos dos trabalhadores aos vários níveis. Não creio que haja qualquer dúvida relativamente à questão que foi colocada pela senhora deputada Clara Marques Mendes sobre o que é que acontece no caso em que um trabalhador se opõe e a empresa é transmitida. Se há uma empresa que deixa de existir, isto é, se eu tenho uma determinada empresa, ela é transmitida e a empresa deixa de existir, é evidente que, à luz do artigo 344 do Código de Trabalho, na impossibilidade, vou ler com 343, por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva do trabalhador prestar o seu trabalho ou do empregador a receber, evidentemente que isso é uma causa para a caducidade do contrato. Mas essa, é curioso que essa seja a preocupação do PSD, porque a nossa preocupação é justamente a de permitir que o trabalhador não seja, nestes processos, considerado uma mercadoria e de permitir que, à luz do direito de oposição, ele tenha voz, ele possa escolher e ele possa opor-se à transmissão do estabelecimento para uma empresa que não lhe garante a manutenção dos seus direitos porque não tem solvabilidade, ou para uma empresa que, não, senhor deputado, ele fica com o direito de escolha, porque o trabalhador pode dizer que os seus direitos são garantidos transferindo-se o seu contrato para a nova empresa. E, portanto, e nesse caso, garante-se que se mantém o emprego e os seus direitos. Ou o trabalhador pode entender que a transferência de estabelecimento não é uma forma de manter os seus direitos, mas de os precarizar. E é uma forma de, como está a acontecer, os senhores deputados não têm noção do que está a acontecer na Sudetel. Uma das empresas para as quais a Altice transferiu os trabalhadores. A Altice transferiu os trabalhadores e neste momento a Sudetel está a fazer um despedimento coletivo. É isso que está a acontecer. Numa empresa que provavelmente não tem sequer as condições de solvabilidade para pagar aos trabalhadores as compensações a que eles têm direito. E depois eles vão fazer o quê? Vão para o Fundo de Garantia Salarial. Ganhar, se calhar, um décimo do que teriam direito. E, portanto, sim, é um direito de escolha do trabalhador entender que deve, que quer manter o seu trabalho transferindo-se para a nova empresa ou que quer opor-se a essa transmissão. A oposição a essa transmissão tem duas consequências. Ou o trabalhador se mantém no seu posto de trabalho naquela empresa com quem mantém o vínculo, ou o trabalhador resolve por justa causa, ou, terceira hipótese, a empresa desaparecer, naturalmente também caduca o seu contrato, evidentemente, mas em condições que são muito diferentes daquelas que hoje existem, que são formas de manipulação da lei para precarizar e para encapotar despedimentos. E, portanto, que se preveja o direito à oposição, o direito de resolução por justa causa, que se clarifique a unidade económica, que se alargue o dever de informação, que se clarifique a manutenção dos direitos individuais e coletivos, que se garanta a compensação aos trabalhadores, mesmo no caso de resolução não culposa por justa causa, e que se reforcem as contraordenações, nós entendemos que é um avanço muito importante e, pela nossa parte, estamos preparados, ou estamos prontos, digamos assim, para votar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre esta questão, queria intervir ainda, enquanto deputada do PCP, para dizer apenas o seguinte. Este processo legislativo, na nossa opinião, é importante. Traduz propostas que reforçam os direitos dos trabalhadores em situação de transmissão de empresa ou estabelecimento, quer ao nível do direito de oposição, quer ao nível da salvaguarda de direitos e de benefícios sociais em sede de contratação coletiva, e por isso entendemos que salvaguardar o número 3 do artigo 285 da proposta de alteração que foi apresentada é importante. Entendemos que estas propostas vão no sentido do progresso, do reforço e do cumprimento do direito de trabalho, tendo em conta o seu princípio. Estas propostas que são apresentadas não são exatamente as propostas que o projeto de lei do PCP continha, designadamente quanto à necessidade de um parecer vinculativo do membro do Governo responsável pela área laboral em todas as situações de transmissão de empresa e despedimento, e era uma proposta que nós entendíamos que dava força à necessidade de acompanhamento por parte do Governo destas matérias. Ainda assim, este é um compromisso que vai no sentido do reforço dos direitos dos trabalhadores e, por isso, aquilo que queremos dizer é que com este processo legislativo se dá um passo em frente na garantia e na consagração de direitos na lei. Entendemos que isso não significa automaticamente consagrar direitos na vida e, por isso, cabe naturalmente aos trabalhadores, às suas estruturas, à sua luta, assegurar que aquilo que está na lei se assegure na vida, tendo em conta não apenas esta situação concreta da PT Altice, mas da situação de todos os trabalhadores no caso de transmissão de empresa ou estabelecimento. Eu iria colocar à votação e queria apenas dizer o seguinte. O PCP gostava de votar dois artigos do nosso projeto que têm a ver com o parecer vinculativo do membro do Governo e têm a ver com a previsão da ilicitude de despedimento em caso de transmissão. E depois votaríamos as outras propostas de alteração. Alerto para o seguinte, já interpretando a expressão gestual do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, só pelo seguinte, porque nós tivemos o cuidado de perceber que quando foi a discussão do assédio das iniciativas legislativas sobre o assédio em que houve propostas conjuntas, de facto, por se ter escrito textos de substituição e não propostas de alteração, foram levantadas questões até designadamente por parte do CDS. E por isso mesmo, estas propostas de alteração que foram apresentadas pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP têm exatamente estes termos, proposta de alteração, não alteram, não inclui a proposta que nós temos no nosso projeto inicial e gostaríamos de ler. É muito simples, eu posso ler, o Sr. Deputado diz que não tem, eu posso ler a proposta oralmente, é muito objetiva. E depois podemos votar as propostas de alteração que são apresentadas conjuntamente. Não sei se, da nossa parte, estamos em condições de que sejam votadas em bloco, sejam os artigos, sejam os números, mas ainda assim se existir necessidade de votações diferenciadas, designadamente dos vários números, dos vários artigos, podemos fazê-lo. E por isso, eu perguntava como é que preferem fazer os artigos. Faz-se uma votação em bloco dos artigos ou faz-se uma votação de cada número dos artigos? Sim, mas a questão que eu coloco é, essa declaração que quer fazer é compatível com a votação artigo a artigo ou obriga a que faça uma votação número dentro de cada um dos artigos? Então votamos número a número, muito bem. Então, senhores deputados, apenas para dizer que relativamente ao projeto de lei do PCP, aquilo que nós queríamos votar em separado é o número 11 do nosso projeto inicial, do artigo 285, que passa a ler, diz o seguinte: é um aditamento, está como novo, do 285 no nosso projeto inicial, e diz: o despedimento promovido pelo transmitente ou pelo transmissário presume-se ilícito caso ocorra a quando da transmissão da empresa ou estabelecimento ou nos dois anos posteriores. Eu estava no corpo do nosso projeto de lei.
Não está aqui, está a ser importado para aqui.
Não, não está, porque esse consta apenas do nosso projeto, não consta da matéria que nós traduzimos.
Temos que entender para lá, este documento.
Há os vários projetos de lei.
Ainda.
Sim,
ainda
duas alíneas votadas. Sim, sim, os outros projetos, sim.
Mas é só
dois artigos. Sim, são número. Sim.
É só no caso do PCP.
Sim. Até.
Mas alguns precisam também da votação
dos restantes. Sim, não, sim. Sim. Sim, sim. Ninguém disse nada, acho que sim. Compreende, sim. Sim, quem fala consegue. Sim, acho que não. Podemos proceder à votação do número 11 nestes termos?
Sim.
Ou seja, é o número 11 do artigo 200. Sr. Deputado José Soares.
Nós, havendo votações diferenciadas, os artigos do projeto do Bloco de Esquerda sobre essas matérias é o número 8 do 285 e é o número 4 do 286. Uma vez que posso... Ao ser deputado, se houver uma votação sobre... A matéria concreta de projetos originais sobre a matéria da ilicitude do despedimento após a transmissão e sobre o parecer favorável, o parecer do Ministério. O que eu estou a dizer é que se houver essa votação específica, os artigos do projeto do Bloco de Esquerda sobre essas duas matérias são o número 8 do artigo 285 e o número 4 do artigo 286. Havendo uma votação. Pronto. Havendo uma votação sobre essas duas matérias que estamos a falar, que são a ilicitude do despedimento posterior e o parecer do Ministério, os dois artigos a serem votados dos projetos do Bloco são estes. Não havendo nenhuma votação, nós também estamos confortáveis com a votação apenas do texto de substituição.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu talvez me tenha adiantado no pedido de palavra, porque talvez fosse importante ouvir o Partido Socialista sobre esta matéria.
Do Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Deputado, Sra. Presidente, o Partido Socialista pede a palavra quando entende que deve pedir a palavra, mas já que solicitou esclarecimento pela parte do Partido Socialista, entendemos que tanto podemos votar o texto conjunto, que seria a nossa opção prioritária e aquela que entendemos que cumpre o objetivo desta votação, como se os partidos proponentes de propostas de alteração, que não é o caso do Partido Socialista, as entendam votar, estão também num direito regimental, portanto... Não cabe ao Partido Socialista decidir isso, mas sim ao plenário da Comissão.
Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, obviamente, ninguém tira este privilégio absoluto sagrado da democracia do Partido Socialista e os outros partidos darem da palavra quando quiserem. Era o que falta, fazia falta. E muito menos espera que o PSD tenha tanto poder, tanta capacidade que faça, obriga o Partido Socialista a falar. Bom, sobre esta matéria estamos esclarecidos. Aquilo, pois, enriquecer sempre enriquece. A palavra no Parlamento enriquece sempre. O silêncio normalmente não enriquece tanto, mas às vezes também enriquece. E é por isso mesmo que eu não posso ficar em silêncio. Porque o que estamos aqui a assistir é uma verdadeira farsa para o Partido Socialista. Para o Partido Socialista já qualquer coisa serve. Chegámos ao ponto absolutamente ridículo, Sr. Deputado. Para o Partido Socialista qualquer coisa serve. Com quanta geringonça se mantenha em pé. O preço a pagar para que a geringonça não caia de borco é fazer qualquer coisa. E isto realmente é uma situação absolutamente extraordinária, que é cada partido, o PCP e o Bloco, apresentam projetos iniciais, o PS vai a reboque, faz uma jogada aparentemente de mestre, consensualizando num documento onde a tríade está cá, os logotipos estão cá, e agora no momento da votação o PCP diz, não, nós para lá do que foi consensualizado não abdicamos das nossas próprias coisas. Portanto, um no papo e outro no saco. O Bloco acha esta jogada da senhora deputada Rita Rato extraordinária, bem feita, porque é bem feita, e diz, nós também. E o homem do Partido Socialista, responsável por estas matérias, diz, qualquer coisa nos serve. Ó, Sr. Deputado, realmente o Partido Socialista caiu mesmo muito embaixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado. Para além deste número de teatro que acabamos de assistir por parte do PSD, registamos as suas posições sobre esta matéria, que basicamente parece uma cassete riscada sobre as posições do PS, mas registamos essa atenção ao PS. Sobre se está em baixa ou se está em alta, será o povo a decidir, não é o seu deputado, felizmente, e portanto aguardaremos por isso. Em todo caso, sobre a posição que aqui acabamos de referir, não percebi, acho eu, e acho que não terei sido o único, nada do que o Sr. Deputado quis dizer. Portanto, efetivamente existe uma proposta de alteração subscrita pelo Partido Socialista, entendemos que ela deve ser votada. Foram agora apresentadas propostas por parte dos outros partidos e o PS não mandam nos outros partidos. Portanto, o seu deputado deve ter uma ideia diferente de diálogo político e, portanto, se calhar nesse jogo, naquele jogo que referiu, entre as palavras e os silêncios, não se tinha perdido nada se tivesse mantido em silêncio, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sra. Presidente, eu acho que este debate sobre o procedimento é um debate que é importante fazer quando põe em causa, quando as questões que estão em cima da mesa podem pôr em causa aquilo que é a lealdade entre os diferentes partidos que estão representados nesta comissão. Esse debate vale a pena fazer quando é isso que está em causa. E quando está em causa o funcionamento do modelo de votação. Nós viemos para esta reunião, para um grupo de trabalho. Nós viemos para esta reunião. Aliás, começámos com um grupo de trabalho em que aquilo que se esteve a discutir foi uma proposta a que o PS, cedendo ao Bloco e ao PC, aceitou apresentar. E a partir do momento em que aquilo que nós temos sob debate era esta proposta, evidentemente prescindimos da existência até de uma grelha. Não houve grelha distribuída. Não houve grelha. Não era necessário. Era uma proposta conjunta dos três partidos. Era isso que estávamos a discutir. Não havia outras alterações. E agora, senhora Presidente, no final do processo, quando vamos passar à votação da proposta a que os senhores chegaram por acordo, e que pensávamos nós que tinham resolvido o problema, começam a dizer-nos, e já agora vota-se mais isto, isto e isto. Nós não temos grelha para votar, não temos aqui o texto, porque não, nem sequer o trouxemos, a partir do momento em que entregaram um texto, que presumimos que era um texto de substituição, vejam lá, mas que é verdade, qualificaram como sendo de alteração, nós não temos neste momento sequer à nossa frente aquilo que são as matérias suscetíveis de serem votadas para estarmos conscientes de quais podem ser as falhas nesta mesma votação, para não dar as incongruências que sucederam na alteração ao Código de Trabalho em relação ao assédio, em que, se bem se lembram, depois de ter sido votado, quiseram alterar o texto porque tinham o texto errado. Eu relembro isso. Atenção! Cuidado, porque este género de votações feitas como estão a sugerir que sejam feitas, depois têm resultados como esses, que é haver enganos e depois, na redação final, de forma absolutamente ilegítima e antirregimental, querer-se fazer alterações e retificações de texto que não era possível fazer, como sabem, acabaram por não ser feitas. Agora, chamamos a atenção que estamos na disposição e em condições de votar, mas não temos grelha para votar e, portanto, por nós, aquilo que diz respeito à proposta conjunta que foi apresentada, estamos perfeitamente à vontade para votar. Agora, se pretendem fazer outras votações para além dessas, façam o favor de distribuir a grelha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora estou inscrita como deputada do PCP para dizer o seguinte. Da nossa parte, houve um compromisso desde dezembro para que estas votações tivessem como tempo final de votação indiciária na Comissão a data de hoje, para que pudesse ir ao plenário de sexta-feira. Como nós temos esse compromisso e colocamos esse compromisso que assumimos e que sabemos que as estruturas representativas dos trabalhadores, designadamente a PT Altice, porque há um processo em curso relativamente a esta matéria, têm vindo a colocá-lo, entendemos que esse é o compromisso essencial e, portanto, colocamos essa necessidade à cabeça das nossas prioridades. E assim sendo, porque como apresentámos um projeto de lei, estamos profundamente seguros daquela que é a nossa proposta. A discussão na especialidade hoje de manhã deixou bem claro e, portanto, dizer que da parte do PCP, e porque não queremos estar a adiar este processo, não queremos que de hoje para amanhã ou de hoje para logo à tarde os serviços tenham que fazer uma grelha comparativa apressadamente por causa desta questão, da parte do PCP retiramos a necessidade de votar estas duas alíneas e votaremos o texto conforme proposta de alteração que está. Aliás, conforme proposta de alteração que está e não tem substituição, porque o CDS, quando a outra votação na especialidade do assédio, levantou questões designadamente sobre essa matéria. Mas como há questões muito mais importantes que discussões de determinado teor, da parte do PCP, retiramos a necessidade de votar as nossas duas linhas que coloquei, da discussão que fizemos, ficou clara qual é que é a nossa posição. Sra. Deputada Maria Mercedes Borges? Clara Marques Mendes?
Fica sem efeito a minha intervenção, mas já agora ia só apenas lembrar que, se de facto o propósito era que se mantivessem essas propostas, podiam-nas ter apresentado, porque elas nem sequer foram objeto de discussão.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, enquanto deputado do PCP, não as retirei exatamente porque tive o cuidado de perceber como é que tinha sido o outro processo relativamente ao assédio. E relativamente ao assédio, não houve retirada de propostas. Aliás, só para que se perceba, eu tive o cuidado de dizer ao Dr. Pedro que eu não ia retirar o nosso projeto, porque o nosso projeto só ia ser retirado depois do texto de substituição que é aprovado pela Comissão. E, portanto, não pode ser retirado. Pronto, independentemente da questão de retirar ou não. Nós não íamos, para nós o nosso projeto, tirando os artigos que constam desta proposta conjunta, se mantém, mas ainda assim, como disse, há valores mais altos que a trica partidária, na nossa opinião. E, portanto, eu colocaria à votação o artigo 1º, o objeto, o artigo 1º.
Dá uma palavra,
Sim, o Sr. Deputado Adão Silva.
Sr. Presidente, obrigado. Percebemos a posição do PCP, que é aqueles elementos que vinham do projeto inicial, referentes nomeadamente ao número 11, são, portanto, retirados e não constarão na votação, nem constarão no texto final, não é? E, portanto, dessa maneira facilita aqui a vida à Comissão, porque se pode votar sem precisar da tal grelha, que iria ser realmente um elemento burocrático adicional. Mas há um problema, é que o Bloco de Esquerda, se bem o entendemos, se não for assim, Sr. Deputado José Soeiro, com a proficiência que se lhe conhece, há de me esclarecer, também tinha umas propostas que provém do elemento inicial, e não sei se também as mantém ou não, é que se as mantiver, embora a boa vontade da Sra. Deputada Rita Rato fique bem evidente, mas o problema não se resolve. Não sei se o bloco, como é que faz o bloco agora, já agora só para esclarecermos. Peço desculpa.
Tenho todo o gosto de esclarecer, pensei que tinha ficado esclarecido a minha intervenção. O que eu disse foi, se votar o texto conjunto apenas, vota-se o texto conjunto. Se o Partido Comunista quisesse votar artigos sobre estes dois temas, que nós votaríamos os nossos artigos. Não fazemos questão de os votar, não foi essa a nossa proposta, mas se a Comissão se pronunciasse sobre esses dois aspectos que não estão contidos na proposta de substituição, que é a ilicitude, do despedimento, a presunção de ilicitude do despedimento para quem é transmitido e era o parecer obrigatório ou o parecer vinculativo do Ministério, são os dois aspectos que não fazem parte da proposta conjunta. Naturalmente, se esses dois aspectos fossem votados à parte, esses únicos dois aspectos que não constam, se fossem votados à parte, naturalmente faria sentido que fossem votadas as várias propostas. Não sendo votados à parte, nós estamos perfeitamente confortáveis para votar o texto de a proposta de alteração ou o texto de substituição. Enfim, não vou entrar nessa discussão conjunta e para votá-la desde já e subscrevemos a preocupação da deputada Rita Rato de não adiarmos o processo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pois, sendo assim, eu acho que a forma mais fácil será talvez em bloco e isto, no fundo, é também, é preciso dizê-lo, é uma vitória para o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, evidentemente, não é? Porque... No fundo, remetemos-nos para aquele texto conjunto que estava desde o princípio em cima da mesa. Portanto, não há dúvida nenhuma que às vezes o silêncio nem é bom conselheiro, é mesmo bom é mesmo falar. E, portanto, uma vitória para o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos iniciar a discussão. O artigo 1º, o objeto, quem vota contra? Não, o teu senhor deputado disse que queria fazer declarações de voto, número a número.
Mas não desdisse. Agora faço eu, oh, senhor presidente, posso? Gostava de fazer o papel do deputado Adão e Silva. É que nós ouvimos o PSD, mas não ouvimos o CDS sobre esta matéria.
Senhora presidente, permitir.
Senhor deputado António Carlos
Monteiro. Imediatamente, a partir do momento em que a questão deixa de ser colocada, como foi pelo PCP e pelo Bloco, o CDS não se opõe a que a votação seja feita em conjunto. Como é óbvio. Aliás, como tinha dito, sem estar no microfone, mas que foi claramente perceptível por quem estava à minha frente e ao meu lado, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu percebi da intervenção do CDS que queria... Eu percebi da intervenção do CDS que queria fazer declaração no número antes, inclusivamente, de eu ter dito que queríamos propor propostas de alteração, porque foi dito antes de eu sequer ter dito isso. Mas pronto. Então, vamos aí. Artigo 1, artigo 1º. Quem vota contra? Ah, então são todas as propostas de alteração. Muito bem. Então, todas as propostas em bloco, das propostas apresentadas pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, informados depois que o PAN subscreveria estas propostas e, portanto, que se associava a esta discussão retirando o seu projeto, tal significará também que quer o PS, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP retirarão o seu projeto no decurso desta votação e, portanto, quem vota contra... Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigado, senhores deputados. As propostas foram aprovadas com os votos contra do PSD e do CDS e os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP. Apenas para dizer que, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, queria agradecer a colaboração de todos os deputados dos grupos parlamentares que participaram ao longo das várias audições, da tentativa que houve sempre para encontrar espaço para ouvir as várias audições que foram propostas e tentar assegurar sempre o agendamento dos trabalhos, tendo em conta a disponibilidade dos vários grupos parlamentares e necessidades também invocadas dos vários grupos parlamentares, e com isto dar por extinto o grupo de trabalho e...
Só o título, provavelmente vai ser reproduzido o artigo primeiro.
Uhum. Muito bem.
O título não foi pensado...
Muito bem, muito bem, muito bem.
Todos concordam?
Sim. Chama-me a atenção, doutora Susana, para que o título do projeto teria que ser alterado, tendo em conta as várias alterações, mas na prática era apenas uma adequação.
Fica o artigo primário, não é?
Muito bem, muito bem.
O artigo
primeiro que diz a presente lei procede à 15ª alteração à Lei 7 de 2009, alterando o regime jurídico aplicável à transmissão do estabelecimento e reforçando os direitos dos trabalhadores. Se não houver oposição de ninguém, ficaria este o título? Muito bem, senhores deputados, está terminado este ponto. O último ponto é apenas da ordem de trabalhos, é o ponto 4, a fixação da redação final do projeto de resolução do PCP, que propõe o alargamento da rede de creches e equipamentos de apoio à infância. Da parte do PCP, tendo em conta a proposta que nos foi enviada, não temos nada a opor, estamos de acordo com a redação que é proposta. Senhores deputados, alguém tem alguma matéria a colocar relativamente a esta questão? Não havendo, passamos ao quinto ponto, dos outros assuntos. Deputada Clara Marques Mendes.
Também temos aqui algumas coisinhas, mas se calhar pode ser falada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer o seguinte, nós recebemos a informação da primeira comissão relativamente ao grupo de trabalho de natalidade, ou da parentalidade e igualdade de género, e portanto a decisão finalmente fez aqui luz. O Presidente da Primeira Comissão reconheceu que de facto esta é uma matéria, aliás já tinha acontecido pelos vistos uma situação semelhante, vai ser decidida pelas duas comissões em grupo de trabalho, votação no mesmo sentido, vocês todos leram. Eu queria era só dizer o seguinte, para não atrasarmos mais o processo, e queria perguntar se estão todos de acordo, fazer o seguinte: nós já tínhamos feito, na 10ª Comissão, audição aos parceiros sociais. A primeira Comissão não fez. Mas como agora há mais iniciativas, a minha sugestão, que estava por aqui antes de falar com a Presidente da Subcomissão da Igualdade, era voltarmos a ouvir os parceiros sociais, não, porque o grupo de trabalho agora é mais abrangente, e voltarmos a ouvir os parceiros sociais e depois, e marcaríamos já então depois uma reunião para começarmos essas audições na próxima semana, e depois decidiríamos quais as entidades a ouvir de seguida, se todos concordarem, era nesse sentido que eu falaria com a Presidente da Subcomissão. Ok.
Muito bem, senhores deputados.
Na sequência disso, com certeza que estas iniciativas todas que foram discutidas na semana passada vão integrar.
Sim.
Este grupo de trabalho que baixou o
centro. Sim. Apenas para dizer, já estamos no, ainda estamos no ponto dos outros assuntos, e no decurso do que foi dito pela deputada Clara Marques Mendes, entretanto as iniciativas que baixaram à comissão sem votação, que têm a ver com matérias relacionadas com alterações ao Código de Trabalho e os direitos de parentalidade, maternidade e paternidade, passam a integrar esse grupo de trabalho. É o projeto de lei 177, 566, 738, 739, 740 e 741. Muito bem. Imagino que... Pronto, o reagendamento da sessão do debate acolhedor informal, Sr. Deputado José Soeira.
Sim, eu só quero que isso se decida, não vou largar o assunto enquanto não tivermos a sessão. A única forma de deixarem de me ouvir sobre este assunto é a sessão concretizar-se. E, portanto, o que eu proponho é que nós agendemos uma nova... Das duas, uma. Ou há um contacto direto com o professor Manuel Lopes e se encontra uma data em que ele possa... Ou então nós, se a sensibilidade da doutora Susana é que a impossibilidade do doutor Manuel Lopes de comparecer é uma impossibilidade que não está vinculada à data, mas a uma ausência de vontade, se é essa a percepção, então nós marcamos uma data e fazemos a sessão sem o coordenador do estudo. Acharia péssimo, como acho que é um pouco bizarro que o Governo, tendo sido convidado para participar na sessão, não se faça representar. Mas enfim, nós não decidimos nem pelo professor Manuel Lopes, nem pelo Governo. Decidimos que fazemos a sessão, A condição que foi posta para fazer a sessão, inclusive é pelo PSD, foi a Comissão ter o estudo, o Governo já nos enviou o estudo, portanto nós temos todas as condições para realizar a sessão. Se o professor Manuel Lopes vier apresentar o estudo, tanto melhor. Se o Governo se fizer representar pelas áreas da saúde e segurança social, tanto melhor, corresponde assim ao modelo que nós tínhamos pensado. Se não se fizer representar nem o professor Manuel Lopes, nem o Governo, o Parlamento tem toda a legitimidade e o interesse em fazer essa sessão sobre os cuidadores informais. E, portanto, obrigado. O que eu proponho é na próxima Sim. sexta, não nesta sexta, que não pode Sim. ser, na outra seguinte.
Senhor Deputado, apenas para informar que, de acordo com o que a doutora Susana nos referiu, a Comissão tentou filtrar os dias em que não há nem plenário, nem audições já regimentais, nem jornadas parlamentares, e propôs datas possíveis ao autor do estudo, que ainda não respondeu, que o Governo terá dito que não pode na data que estava inicialmente proposta. E, portanto, tendo em conta isto, eu acho que nós devíamos tentar perceber, até à próxima reunião da Comissão, se o autor do estudo não responder com uma data específica, nós definiremos uma data específica e depois contactará o Governo, se o Governo puder estar, está, se não está, de acordo com aquilo que o Sr. Deputado sugere, se marque definitivamente uma data. Pronto. Sim. Muito obrigada.